Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã de segunda-feira, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes, também aniversário de Brasília, a nossa capital. Hoje é aniversário da nossa capital e é feriado nacional. Depois da Semana Santa, depois desses dias que nós tivemos também de feriado, hoje ainda continua feriado em função desse dia tão importante, que é o dia de Tiradentes, um herói nacional. É bom poder estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, poder orar, poder ouvir a palavra de Deus. Eu quero aproveitar e mandar o meu abraço a toda a comunidade católica romana, que hoje cedo faleceu o Papa Francisco. O Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, que teve uma importância muito grande na história recente da Igreja. Que Deus conforte o coração de todos aqueles que amam Francisco e que estão triste com a sua morte. Que Deus os abençoe e os conforte. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como sabeis, ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Vamos orar. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, de segunda-feira, Senhor, de feriado. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos traz para começar essa semana em boa companhia, na companhia de Jesus. Que essa reflexão possa nos levar a Ti, possa nos revelar o Seu amor por nós, o amor do Senhor Jesus Cristo por todos nós. Nós temos um Deus maravilhoso a quem nós adoramos. Que o Senhor conforte os enfermos, que o Senhor conforte as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão angustiadas, que o Senhor seja o conforto de todas elas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele nos revela questões bem importantes e eu quero destacar alguma delas. Primeiro, o texto nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, em todos os seus atos, ele foi aprovado por Deus, ele foi aprovado por Deus. Escutar essas palavras, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus. Então Pedro nos diz, isso é do discurso de Pedro, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Atos 2, 22, 24. Registro de Lucas, mas são palavras de Pedro, apóstolo. Então, a primeira questão que ele nos diz é que Jesus Cristo foi aprovado por Deus e que ele é a mensagem. Jesus Cristo é o querigma, é a mensagem, é o centro da vida cristã. Ele é o próprio Deus, a palavra de Deus feito homem. Então, ele lembra isso. E é muito interessante esse texto, porque ele diz que ele foi aprovado por Deus de que forma? Com feitos extraordinários. Olha, entre vocês com milagres, feitos extraordinários e sinais. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou aqui na terra, não foi só permitido por Deus, não, foi aprovado por Deus, foi determinado por Deus. Então nós estamos diante de algo maravilhoso, de algo extraordinário. Jesus Cristo, o profeta de Deus, que atuou de forma plena e segundo a vontade de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter uma ideia de como Deus é, veja Jesus Cristo, a sua vida, o modo como ele realizou o seu ministério no mundo, como ele se relacionou com as pessoas. Essa é uma questão importante e que nós precisamos sempre olhar nesta direção. Bom, como é que eu sei como é Deus? Como é que eu conheço o coração de Deus, vamos dizer assim? Olha para Jesus Cristo. Olhando para Jesus Cristo, você conhecerá a essência de Deus. Por isso que o apóstolo diz que nós devemos imitar a Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo diz que nós devemos viver de tal forma que em algum momento de nossa vida sejamos até confundidos com Jesus Cristo. Eu já falei em outras ocasiões, mas eu acho que nunca é demais repetir. É que quando a gente convive muito com alguém, a gente vai pegando até as manias daquela pessoa. Isso se dá dentro de um casamento, se dá entre dois irmãos que são muito unidos, que andam sempre muito juntos, se dá inclusive entre amigos. Dois amigos, duas amigas, que são muito íntimos, que compartilham as alegrias, os sofrimentos, que estão sendo sempre juntos, né, em ocasiões especiais ou não, com o tempo eles tendem a passar a gostar de coisas muito parecidas, serem muito semelhantes um ao outro nas atitudes. Ele fala uma coisa e a gente lembra da outra pessoa. Nossa, você agora me lembrou fulano, você me lembrou cicrano, por causa da intimidade que foi estabelecida. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, se ele tem intimidade com Jesus Cristo, não tem jeito. Quando ele vai tomar uma decisão, quando ele vai fazer alguma coisa, ele a faz pensando em Jesus Cristo. Ele a faz imitando a Jesus Cristo. Simples assim. E claro, quem age assim é também aprovado por Deus. É também aprovado por Deus. É muito interessante esse texto também, porque Pedro fala algo que realmente assim, dá um nó na nossa cabeça. Nós estamos falando nesse momento de predestinação e de liberdade humana. Olha só, eu vou tirar a predestinação, vou falar sobre soberania de Deus. Esse texto está falando sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Essas questões andam paralelas, é como uma estrada, anda aqui paralela, uma paralela à outra. Imagine uma rodovia duplicada que vão dois carros, que cabe dois carros e que vão dois carros andando na mesma direção, paralelamente, na mesma velocidade. Pois bem, liberdade humana, soberania de Deus. O que é que Pedro diz? Que tudo o que aconteceu foi pela presciência de Deus, Deus sabia de tudo, a cruz já estava prevista, não houve surpresa na história do Senhor Jesus Cristo, cuja Páscoa nós celebramos ontem, mas olha, Pedro diz, ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Então Jesus Cristo foi entregue pelo conselho de Deus, pela presciência de Deus. Ok? Vocês o mataram, crucificando pelas mãos de ímpios. Como assim? Como assim? Foi cumprindo aquilo que já havia sido predeterminado no plano celeste, ou foram os homens que mataram Jesus Cristo? A gente precisa sair dessa situação, não precisa? Não, não precisa. A gente precisa aceitar porque é assim que é. Você tem de um lado a soberania de Deus, do outro lado você tem a responsabilidade humana. Ou seja, muito embora a cruz tivesse prevista e o Senhor Jesus Cristo seria morto na cruz e não de outra forma, ele não morreria de velho em Jerusalém, num asilo em Jerusalém, numa casa de idosos, mas os seus assassinos o fizeram livremente. Eles não foram coagidos, eles não foram forçados, eles não foram obrigados. Isso se aplica a Jesus Cristo, mas se aplica também a mim e a você. Embora nós pensemos na eleição, que Deus elege para si aqueles que ele ama, mas todos são livres, têm a livre agência de tomar decisões e nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós não podemos responsabilizar ninguém, nem o diabo, viu? Às vezes tem gente que faz coisa errada e bota a culpa no diabo. Não é o diabo. Cada um responde pelos seus atos, não tem saída. Cada um responde pelos seus atos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos responder diante de Deus, no tribunal de Deus, por tudo que nós fazemos. Então, a responsabilidade humana, soberania de Deus. Esse texto, então, nos mostra essa grande... Isso é um paradoxo que a gente fala na área da teologia, esse grande mistério. Soberania de Deus, liberdade humana. Tudo estava predeterminado, como devia acontecer. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso durante o seu ministério, não só foi uma vez. Mas, no entanto, Judas, o Sinédrio, Pilatos, Herodes, todos aqueles que participaram da trama diabólica que resultou na morte de Jesus Cristo, são responsáveis. Eles o mataram. Não foi Deus quem matou Jesus Cristo, Pedro está dizendo. Embora tudo tivesse determinado, mas foram vocês. Vocês o mataram. Vocês o crucificaram. Ele está falando para os judeus. E dizia mais, vocês o crucificaram pelas mãos dos ímpios, porque os judeus entregam a causa de Jesus Cristo para ser julgada pelo poder político romano. Então ele é condenado como alguém que sublevou contra o Império Romano. Essa é a ideia. E aí ele diz, fecha o texto de forma magistral. Versículo 24. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Contudo, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A morte não poderia vencer essa parada, ela não poderia vencer o Senhor Jesus Cristo. E então Deus o ressuscitou dentre os mortos. Falamos sobre isso ontem à noite no nosso sermão, sobre a ressurreição. E ontem, domingo de Páscoa, nós nos lembramos de modo especial do dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou lá em Jerusalém. Hoje Israel. Então, Deus o ressuscitou e Deus continua agindo no mundo, Deus continua presente no mundo, Deus continua sendo o motor da história, digamos assim. Nada acontece sem o conhecimento de Deus, sem a presciência de Deus. Nada, absolutamente nada. Então, Deus é maravilhoso. E Jesus Cristo veio ao mundo, o próprio Deus, o Filho de Deus, veio ao mundo como ser humano, como homem, para nos salvar, para nos tirar do estado de miséria que a gente vivia por causa do domínio da morte. A ressurreição de Jesus Cristo deixou claro algo importantíssimo. A morte não tem a última palavra. Não é a morte que determina ou deve determinar nossa vida, é isso que diz a Escritura. Então, esse texto mostra que Jesus Cristo foi aprovado por Deus e os seus milagres, os seus feitos, são uma prova em conteste dessa aprovação divina, que ele foi morto fruto de uma trama diabólica de pessoas invejosas e más que o assassinaram, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E a morte, neste caso, então, foi vencida. A morte foi vencida. ela não teve a última palavra. E que Deus continua agindo na nossa vida, Deus continua agindo na história, Deus continua agindo no nosso dia a dia de forma extraordinária. Que assim seja. Que esta semana seja uma semana de paz, uma semana de fraternidade, que a memória da semana passada, do domingo da ressurreição, que toda essa memória esteja presente na sua vida, no seu trabalho, na vida de sua família e de todos nós. Tá bem? Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado por esse dia, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um, cada uma que está participando deste momento devocional e que a sua graça e a sua misericórdia sejam lançadas sobre todos de forma abundante. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus o abençoe. Bom dia a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser, para o nosso culto.